nós falamos do problema da valoração e da hierarquia das provas, dizendo que nós não temos no Brasil, evidentemente, um sistema tarifário. Todavia, dois aspectos devem ser sempre lembrados pelos senhores. O primeiro é que existem determinados fatos que só podem ser demonstrados por um mecanismo específico que é previsto pela lei. O exemplo que nós reiteradamente damos, o casamento, o indivíduo prova por meio da respectiva certidão. E também é importante sempre lembrar o seguinte, que existe sempre a ideia da adequação da prova ao fato que eu quero demonstrar. Ou seja, a testemunha é alguém que tem conhecimento de um determinado fato porque ouviu, ou porque dele tomou conhecimento. A perícia é uma análise técnica de um determinado fato, de uma determinada circunstância. Então, embora não exista uma prova tarifária, é evidentemente que a ideia de adequação da prova deve ser sempre levada em consideração. O exemplo mais do que simples que nós costumamos citar é a ideia da prova da filiação. O exame de DNA hoje seria o mecanismo cientificamente mais adequado à demonstração da paternidade ou não de alguém, tá certo? Então, não é o juiz não diz que a prova pericial é mais importante ou menos importante do que a prova testemunhal. Naquele caso específico, ela é a mais adequada. Na aula de hoje, nós vamos passar para o tópico seguinte, que são os meios de prova. Isto é, de que modo eu poderia demonstrar um determinado fato em juízo? Quais são os mecanismos que eu tenho à disposição? E se nós examinarmos o Código de Processo Civil, e só pelo seu sumário, pelos seus capítulos, nós seríamos fatalmente levados a uma falsa conclusão. Porque se nós examinarmos o Código de Processo Civil, nós veremos que tem um capítulo destinado ao depoimento pessoal, um capítulo destinado à prova testemunhal, à prova documental, à prova pericial. Isso, evidentemente, nos levaria a uma conclusão de que o Código de Processo Civil descreve os mecanismos de prova, descreve os meios de prova. No entanto, apesar do Código de Processo Civil descrever esses meios de prova, e isso é um fato que nós não podemos negar, é importante que os senhores percebam que o caput do dispositivo, quando trata dos mecanismos de prova, ele é absolutamente expresso no sentido de que são admitidos todos os meios de prova. Ou seja, o Código de Processo Civil acaba fazendo uma opção pela atipicidade dos mecanismos de prova. A parte, quando quer demonstrar um determinado fato em juízo, pode se valer, como regra geral, de todo e qualquer meio de prova. E alguém perguntaria aí: ah, mas por que então o código regulamenta o código, aqueles meios de prova? Por uma razão muito simples. Nós já repetimos várias vezes para os senhores, o nosso sistema processual, ele não é formalista, mas ele é formal. Então, há uma tendência no do Código de Processo regular os principais mecanismos que ele entende de prova. e de que modo que essas provas deverão ser produzidas ou deverão ser trazidas a juízo. Mas o código, quando trata do tema, apesar de regular esses meios de prova, ele não exclui os demais. Então, a nossa regra geral acaba sendo: são válidos todos os meios de prova. E por que isso? Por uma razão muito simples. Porque nós já ressaltamos para os senhores, que a prova é um consectário legal do próprio direito de ação. Isto é, o direito que o indivíduo tem, sempre que ele entende que seu direito foi violado, foi ameaçado, ele pode requerer a tutela jurisdicional do Estado. A ideia da inafastabilidade. Ora, não basta dar ao indivíduo a possibilidade de requerer a tutela jurisdicional. É indispensável que ele possa demonstrar os fatos que ele alega. E a única maneira dele demonstrar os fatos que ele alega é permitindo que ele possa se valer, como regra geral, de todos os mecanismos de prova. Isso não significa que esta regra seja uma regra absoluta. Nós temos inúmeras exceções a essa possibilidade, isto é, a possibilidade da parte se valer de todo e qualquer mecanismo probatório. Quais são essas exceções? Algumas delas, por via transversa, nós já estudamos com os senhores. Cito uma, a ideia da prova legal. Ora, quando a legislação cria uma prova legal, evidentemente, ela afasta todos os outros meios de prova. Quando a nossa Constituição Federal proíbe a produção de provas ilícitas, a utilização de provas ilícitas, evidentemente, ela está restringindo os mecanismos de prova. Só que o código vai mais longe, com base num princípio que, costumeiramente, nós citamos com os senhores. Eu brinco sempre que, quando a gente não tem um princípio para citar, a gente cita esse, que é o princípio da proporcionalidade. E aqui fica bem clara a ideia da proporcionalidade, quando o Código de Processo Civil vem e diz: são válidos todos os meios de prova, desde que moralmente legítimos. Ora, a expressão moralmente legítimos dá um caráter subjetivo. Por quê? Porque envolve diretamente a ideia da existência de um limite ético, de um limite social que deve ser respeitado. E por que que eu digo que isso está lastreado na ideia de proporcionalidade? Ora, é uma lógica do sistema. As provas servem para demonstrar um determinado fato. E, a partir da demonstração do fato, o reconhecimento de um direito. Só que, muitas vezes, o legislador é colocado, ou nós somos colocados, num dilema. Essa prova serve para demonstrar um determinado fato. Mas o uso dessa prova viola um padrão ético, um padrão moral, que nós entendemos que é de uma envergadura maior, é de uma envergadura mais relevante para a vida em sociedade. Um exemplo: você não obrigar um advogado a depor a respeito de fatos que ele recebeu dentro do sigilo da sua profissão. Um filho não depor sobre um fato criminoso do pai. A parte não ser obrigada a produzir provas contra si mesmo. Então, os senhores examinando todos os exemplos que eu acabei de citar, você percebe que, de uma certa forma, eles geram uma limitação aos meios de prova. E geram essa limitação por quê? Porque a legislação, por uma, e volto a repetir, por uma opção legislativa, a afirmação, ou o resultado, ou a regra poderia ser diferente, por uma opção legislativa, a nossa legislação preferiu ou optou por preservar determinados limites éticos e sociais, dizendo: olha, nesses casos específicos, eu não admitirei determinados meios de prova, porque eu quero preservar determinados limites sociais, determinados limites éticos que eu entendo que são de maior envergadura em nome da sociedade. Então, se os senhores pegarem, por exemplo, os artigos do código que falam de provas em espécie, em especial da prova testemunhal, os senhores vão ver vários exemplos e pode ser que o indivíduo não é obrigado a depor como testemunha. Todos eles, sem exceção, os senhores vão ver que há uma razão ética, há uma razão moral, uma razão social para você não permitir aquele meio de prova. Então, o que que acaba acontecendo, volto a repetir, e daí para concluir, é: são admitidos todos os meios de prova. No entanto, alguns deles são afastados, o sistema sofre limitações por razões éticas, razões sociais. E é óbvio, daí eu arremato todo o nosso raciocínio, evidentemente não são permitidos meios de prova procrastinatórios, não são permitidos meios de prova protelatórios, isto é, a ideia do direito de ação é garantir que o indivíduo tenha acesso e que consiga demonstrar em juízo a existência ou não do seu direito. Ora, você não pode permitir uma distorção dessa garantia. Da mesma forma como você garante o direito de ação, você garante o direito à ampla defesa. Só que nenhum desses dois direitos pode ser utilizado de forma abusiva. Exemplo, o réu, com o objetivo de protelar um eventual desfecho da demanda favorável ao autor, ele passa a requerer provas que ele sabe que e elas teriam como objetivo simplesmente procrastinar o resultado que poderá lhe ser desfavorável. O exemplo mais do que simples que os senhores poderiam pensar a esse respeito é o réu requerer a produção de uma prova testemunhal e arrolar como testemunha uma pessoa que ele já sabe de antemão que desconhece completamente os fatos. Ou pedir uma perícia que ele sabe que não será de nenhuma forma frutífera ou validadora dos fatos que ocorreram e que são relevantes para aquela causa. Então, são admitidos todos os meios de prova, sim, desde que não se trate de uma prova ilícita, desde que você não tenha uma violação de um princípio ético, desde que você não esteja se valendo de uma prova manifestamente ilegal, tá certo? Muito bem. Feitas essas observações, vamos passar ao tema seguinte, e evidentemente ele se adequa à nossa, ao tema do meio de prova, e é relevante, que é a proibição, ou pelo menos uma lógica que nós insistimos constantemente, não, o termo proibição não é tão feliz, mas uma lógica do sistema que refere-se ao destinatário da prova. Então, isso nós várias vezes já alertamos os senhores em aula anterior. O destinatário da prova é o juízo e não o juiz. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que, dentro do nosso sistema jurídico, dentro do nosso sistema, existe um duplo grau de jurisdição no que se refere à matéria de fato. A matéria de fato é analisada tanto pelo juiz de primeiro grau, como também pelo tribunal. E, portanto, o juiz, ao fazer a análise das provas que são necessárias ou não são necessárias ao caso, ele não pode pensar simplesmente no seu convencimento. Ele também deve levar em consideração a ideia, lembrar-se sempre que haverá, ou existe uma forte probabilidade de haver, um segundo exame em torno da matéria de fato. Então, o juiz indeferir prova simplesmente porque ele está convencido neste ou naquele sentido, não parece razoável dentro da lógica do sistema. Por quê? Porque você corre o fundado risco, de indeferir uma prova, prolatar a sentença e, com a aprovação dessa sentença, a parte evidentemente perdedora recorrer e o tribunal entender que aquela prova que você indeferiu era sim relevante para aquela causa e que você não deveria ter feito isso. Por essa razão, o juiz sempre deve ser extremamente cauteloso no que se refere a indeferimento de provas, na medida em que haverá sempre, ou na maior parte dos casos, um segundo grau de jurisdição. Uma outra questão importante, e passamos daí ao tópico seguinte, refere-se aos poderes instrutórios do julgador. Eu estou aqui pegando o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil traz um dispositivo absolutamente expresso, no sentido de que o juiz, ele pode, ou o juiz deve, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção das provas. Muito bem. Em relação a esse dispositivo, professor, uso de privilégio como prova documental em processos é considerada violação ao sigilo profissional? Dentro do nosso sistema, seriam duas situações absolutamente distintas. A ideia do nosso sigilo profissional, me parece que é uma regra no sentido de preservar a relação, principalmente o advogado e cliente, em torno das relações. O privilege of, me parece que é muito mais relacionado às relações de natureza comercial, tá certo? Tanto que me parece, salvo melhor juízo, que hipóteses de privilege of podem ser, por determinação do juiz, quebradas. E o mesmo raciocínio me parece que não seria aplicável ao advogado. De qualquer modo, retomando daí o raciocínio, eu estou tentando me adaptar. Tem uma outra pergunta aqui. Uma ação de exibir documentos à parte pode se recusar, alegando que seria prova contra si. Há um argumento para esse, há um limite para esse argumento? Na verdade, veja, no caso da exibição de documento, é uma situação um pouquinho distinta, porque você tem situações em que a parte contrária, ela tem direito material ao acesso àquele documento. Então, um exemplo mais do que simples que os senhores podem pensar é um sócio que pretende ver em juízo exibido um livro contábil da empresa. Evidentemente, o sócio, o majoritário, o sócio administrador, ele não poderia chegar e dizer o seguinte: não, eu não vou, não me recuso a apresentar esse documento, porque ele faria prova contra mim. Tá certo? Então, me parece que existem, situações em que o documento é documento comum às partes, e, portanto, não haveria possibilidade dessa, limitação. O que pode, evidentemente, ocorrer em determinadas circunstâncias, dentro do chamado livre convencimento motivado do juiz, é que a parte, ao se recusar a apresentar aquele documento, o juiz pode, evidentemente, considerar que o fato que se pretendia demonstrar com aquele documento, ele é verdadeiro. Tá certo? Muito bem. Voltando à questão dos poderes instrutórios do julgador. Muito bem. E perdi aqui a imagem. Vocês estão com imagem? Imagem minha, aparentemente eu caí, ou os senhores estão me vendo? Tá ok, obrigado, desculpa, que deu a entender que estava perdida a imagem. Muito bem, então o artigo 370 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, que o juiz de ofício pode determinar a produção de provas. E esse artigo do Código de Processo Civil, ele de certa forma repete o que o código anterior já estipulava. E eu explico. Se nós interpretarmos esse artigo do Código de Processo Civil isolada e literalmente, nós chegaríamos à seguinte conclusão. O Código de Processo Civil prevê que o juiz ele é livre para determinar a produção das provas que ele quiser. Isto é, o juiz, como destinatário da prova, o juiz como responsável pela condução do processo, pelo impulso oficial, ele pode produzir todas as provas que ele quiser, independente do requerimento das partes. E é isso que, de fato, está escrito no artigo 370 do Código de Processo Civil. No entanto, nós não podemos interpretar, pelo menos no nosso entender, esse dispositivo de uma maneira isolada. E eu diria isso por duas razões, pelo menos, de ordem estritamente legal. O Código de Processo Civil possui dezenas de artigos falando a respeito de que forma que as partes requerem as provas e de que forma as partes produzem as provas. Ora, se o código diz de que forma que as partes requerem, vamos pensar para a situação mais simples do mundo, da petição inicial deve constar especificação de provas. Se o código diz como as partes requerem e como elas produzem provas, qual seria o sentido dessas regras Se o Código de Processo Civil diz, o juiz pode produzir todas as provas que ele quiser, haveria um certo contrassenso. A ideia do nosso sistema, volto a frisar, é de disponibilidade. A parte requer e ela tem o ônus de provar. De outra parte, o Código de Processo Civil tem vários artigos que falam expressamente que algumas provas o juiz sempre pode determinar de ofício. Aliás, algumas delas da essência são de ofício. Interrogatório, inspeção judicial, são provas que o juiz determina de ofício. Ora, se ele pode todas, por que que algumas, em particular, o código repetiu ou disse expressamente que o juiz pode determiná-las de ofício? Então, nos parece que, não obstante o Código de Processo Civil, no seu artigo 370, diga que o juiz pode determinar a produção de provas de ofício, essa regra do código deve ser interpretada à luz de todo o sistema. Por que que nós dizemos isso? Porque a nossa conclusão é que o juiz tem esse poder, sim? Tem esse poder? Claro que tem, está expresso. No entanto, é um poder que deve ser utilizado de forma comedida, de forma a solucionar situações específicas que ele não teria o resultado mais adequado se não fosse pela determinação dessa prova de ofício. Por uma razão muito simples, porque, salvo o melhor juízo, dar esse poder de forma indiscriminada ao julgador, nós teríamos o risco de romper a ideia da igualdade, romper o equilíbrio processual, quase que romper a imparcialidade do julgador. Por quê? Porque se ele indiscriminadamente determina a produção de provas, é quase que da natureza nossa que nós queremos usar essas provas para demonstrar algo que nós acreditamos que tenha ocorrido. Então, o código, de fato, prevê essa possibilidade? Sim, prevê. Mas cada vez que o juiz vai utilizar desse poder, ele deve adequadamente demonstrar por que naquele caso específico ele precisa da produção daquela prova. Por que existe uma razoável dúvida em torno daquele fato e ele precisa complementar uma prova e que não foi requerida pelas partes. Então, nós, evidentemente, defendemos a possibilidade do poder instrutório do julgador, sim, mas como uma exceção dentro do sistema, e não como uma regra absolutamente geral, mesmo porque, evidentemente, se fosse uma regra geral e absoluta, em todo e qualquer caso, o juiz deve determinar de ofício as provas, ora, com todo o respeito do mundo, poderiam o autor e o réu ficar sentados à sombra do coqueiro e deixar o juiz conduzir o processo livremente, já que ele é o destinatário da prova, ele produz as provas que ele quiser. Evidentemente, não é assim que funciona o sistema. Então, nos parece que existe o poder, mas ele deve ser utilizado de forma comedida. E mais do que isso, ele sempre deve fundamentar, mais do que adequadamente, as razões pelas quais ele entende aquela prova necessária. O colega faz a seguinte pergunta: professor, caso o juiz determine de ofício produção de prova que tem algum custo financeiro, quem deve arcar com as despesas? O Estado? Essa é uma questão, uma daquelas questões que eu diria para os senhores que, do ponto de vista pragmático, a solução só pode ser atingida de uma maneira. Quem, em tese, entende que se beneficiaria por aquela prova? O Estado, evidentemente, na maior parte dos casos, não vai ter condição de arcar, ou não há um fundo específico para que a prova seja custeada. Você tem os mecanismos, do Estado, de defensoria pública, etc., mas nem todos, sempre, os peritos, principalmente o caso do senhor mais gritante, seria o caso da perícia. Nem sempre os peritos estariam dispostos a trabalhar por aqueles pagamentos ou por aqueles valores que o Estado, por meio dos seus fundos específicos, tem condições de arcar. Normalmente são valores bastante baixos. Então, resultado. Então, se o juiz, vamos imaginar, por exemplo, e diz assim: ah, eu quero que seja feita uma perícia, eu entendo que essa perícia é essencial. Muito bem. Ele entende que é essencial. Daí ele chega e diz: olha, autor, você deve arcar com esse custo. Olha, réu, é você que deve arcar, ou se não, vamos fazer. Ah, vocês vão dividir essa despesa. Se um deles não pagar, se o outro não paga. A regra geral, me parece, seria o autor desembolsa. Mas e se o autor não quiser desembolsar? Evidentemente, não há nada que ser feito. O juiz não pode obrigá-lo. A perícia, fatalmente, ela se frustraria. E o juiz teria que julgar a causa com base no conjunto probatório que foi disponibilizado pelas próprias partes. Então, é uma questão bastante interessante, mas, de fato, o sistema dá esse poder ao julgador, ele teoricamente cria uma solução, mas é uma solução meramente teórica, porque na prática, se a parte não quiser arcar, se recusar a pagar, o juiz terá que julgar a causa com base, evidentemente, nas provas que foram produzidas em juízo. Ele pode até chegar e dizer: ah, mas o ônus da prova era de fulano. Isso nós vamos estudar nas próximas aulas, o problema de ônus da prova, e ele vai ter que julgar dessa forma, não tem jeito. Eu volto a frisar, o sistema, ele deu esse poder ao juiz, mas a solução acaba, do ponto de vista pragmático, caindo na regra comum do ônus da prova, tá bom? Mas normalmente, a princípio, seria o autor, a menos que o juiz queira dividir de uma outra maneira. Mas, dependendo dos custos, é óbvio que a parte prefere, evidentemente, não arcar com essa despesa e assumindo, evidentemente, o risco do juiz julgar com base no ônus da prova. Uma outra questão interessante quando falamos de poderes instrutórios do juiz, e é uma observação que eu faço, mas volto a repetir: se é raro o juiz se valer do poder instrutório, mais rara é essa segunda colocação minha. Quando se fala em poder instrutório do juiz, o termo juiz, nesse caso, ele está no sentido geral. Evidentemente que o tribunal também tem esse poder. O tribunal também poderia determinar a produção de ofício de provas. Uma última questão que surge a respeito dos poderes instrutórios do julgador refere-se a uma afirmação que os senhores vão encontrar costumeiramente, que é a seguinte: os poderes instrutórios de um juiz são mais largos, são maiores, quando a demanda envolve direitos indisponíveis. Ora, E de antemão já digo para os senhores que eu concordo com a afirmação. Só que alguém nesse momento poderia fazer a seguinte pergunta: aonde está escrito no Código de Processo Civil? Aonde está escrito no Código de Processo Civil que os poderes instrutórios do juiz são mais amplos quando a demanda envolver direitos indisponíveis? Se nós pegarmos o artigo 370, ele não traz uma linha sequer a respeito. Se nós pegarmos o Código de Processo Civil, não há um artigo sequer que faça a diferenciação poderes instrutórios em demandas que envolvem direitos disponíveis e poderes instrutórios do juiz em demandas que envolvem direitos disponíveis. E aonde está essa diferenciação? Que eu volto a repetir, eu concordo com ela. Nos parece que essa interpretação ou essa afirmação nasce de uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil. Eu explico para os senhores. O Código de Processo Civil, ele trata em inúmeras situações as demandas que envolvem direitos indisponíveis de forma diferente. Eu cito exemplo: a possibilidade de existir ou não confissão, a possibilidade de existir ou não reconhecimento do pedido, a possibilidade de existir ou não efeitos da revelia. São todos exemplos que eu dou que nascem de uma intenção confessa do Código de Processo Civil que as demandas que envolvem direitos indisponíveis, ou nas demandas que envolvem direitos indisponíveis, eu busque com mais cuidado, com mais razão de ser, a ideia de verdade real. Ora, se nessas situações que eu acabei de exemplificar existe uma intenção confessa da legislação processual de uma maior busca da verdade real, a mesma linha de raciocínio deve valer, no nosso entender, no que se refere a poderes instrutórios do juiz. O maior poder instrutório do juiz tem uma razão de ser: a busca da verdade real. Ora, se nas demandas que envolvem direitos indisponíveis eu tenho uma maior intenção, uma maior indagação, uma maior busca da ideia de verdade real, por que isso não deveria se aplicar? Por que isso não deveria ser aplicado no caso do poder instrutório do juiz? Com todo o respeito do mundo, o raciocínio é absolutamente o mesmo. Eu deixo de aplicar efeitos da revelia, por quê? Porque naquela situação de direito indisponível, eu quero buscar a verdade real. Eu não deixo a pessoa confessar, por quê? Porque eu quero buscar a verdade. E no caso do poder instrutório do juiz, o juiz deve exercê-lo, por quê? Porque ele quer buscar a verdade. E essa ideia de verdade real, ela é muito mais frequente para nós dentro de demandas que envolvam direitos indisponíveis. Então, por essas razões, é que nos parece que a ideia de poder instrutório, uma regra de poder instrutório, ela ganha uma efetividade muito maior, uma maior aplicabilidade em demandas que envolvem direitos indisponíveis. Embora, volto a repetir, não há um artigo sequer do Código de Processo Civil nesse sentido. Mas praticamente a grande maioria da doutrina tem a mesma conclusão que eu apresentei para os senhores nesse momento. O tema seguinte que nós vamos examinar com os senhores é um tema bastante interessante, que se refere ao objeto da prova. Objeto da prova. E se eu fizer a pergunta para os senhores, o que que é objeto de prova dentro do nosso sistema? Não há dúvida nenhuma que os alunos que nos assistem neste momento, a resposta natural é a seguinte: olha, são objeto de prova os fatos. O sistema probatório serve para demonstrar fatos em juízo. E não há dúvida nenhuma que em 99,999% das hipóteses, essa resposta estaria absolutamente correta. Todavia, eu alerto os senhores que em situações bastante específicas, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade da prova do direito. Isto é, em determinadas situações específicas, o juiz pode determinar que a parte prova do direito que ela alega, isto é, do dispositivo de lei, por exemplo, que ela alega como base do direito que ela quer ver reconhecido em juízo. Isso ocorre quando o Código de Processo Civil, de certa forma, repetindo o Código de 73, ele afirma que o juiz pode determinar que a parte faça prova a respeito do direito municipal, do direito estadual, do direito estrangeiro ou consuetudinário. Vejam, senhores, como eu já disse, que esse dispositivo do Código de 2015, ele replicou uma regra que nós já tínhamos no Código de 73. E é óbvio, nos parece absolutamente claro, que esse dispositivo, ele foi repetido sem que o legislador de 2015 se atentasse para quase aí, porque não é completamente inútil, a quase inutilidade do artigo. Porque, evidente, quando essa regra foi colocada no Código de 1973, a situação, do ponto de vista tecnológico, das dificuldades em fazer pesquisas, eram absolutamente outras. Isto é, na época, evidentemente, não tinha internet. Na época, evidentemente, o juiz, para fazer uma determinada pesquisa, se uma lei existia ou deixava de existir, ele dependia de livros. E se ele exercia essa sua atividade judicante numa comarca mais distante, ele muitas vezes teria extrema dificuldade em fazer uma pesquisa acerca do conteúdo de uma determinada lei, ou se essa lei estava ou não estava em vigor. É evidente que hoje essa situação é completamente diferente. Na aula anterior, uma das primeiras perguntas que foi feita foi o seguinte: ah, mas esse dispositivo faz sentido diante do Google? Evidentemente que nos parece que faz pouco ou nenhum sentido, mas, evidentemente, em algumas circunstâncias, o juiz pode se deparar com essa dificuldade. Isto é, a dificuldade de encontrar uma determinada lei municipal a dificuldade de encontrar uma determinada lei estadual e saber o seu teor e, mais do que isso, se a mesma está em vigor ou não. Pois bem, então, nessas situações, o juiz pode determinar que a parte faça a prova da existência e vigência da norma. Então, a respeito desse dispositivo, que volto a falar, hoje é de diminuta aplicação, mas ainda existe, algumas observações importantes eu tenho que fazer. Primeiro, ele foge da regra geral, no sentido de que eu só tenho que fazer prova a respeito do direito se o juiz mandar. É diferente do fato. Eu, quando proponho uma demanda e alego um fato, eu, como regra geral, sei, eu tenho que provar esse fato. Quando eu alego uma determinada lei, eu não tenho obrigação de fazer prova dessa lei. O juiz conhece o direito, é essa a regra. Agora, se ele quiser, ele pode determinar que eu faça essa prova. Algumas ressalvas da própria doutrina e jurisprudência fazem. O juiz não pode pedir para fazer prova da lei municipal do município onde ele exerce atividade judicante. Ele não pode pedir para fazer prova do estado onde ele exerce atividade jurisdicional. Ele pode pedir de um outro município, ele pode pedir de um outro estado, como ele pode pedir de um outro país. Mas volto a frisar, é uma situação absolutamente excepcional e rara no modelo atual. Então, a primeira observação é: eu só preciso fazer prova da existência e vigência de uma lei se o juiz mandar. Segundo ponto que é importantíssimo: o fato do juiz determinar que a parte faça a prova não retira do juiz a titularidade do conhecimento da lei. Esse é um fato importantíssimo. Ou seja, se o juiz, num determinado caso, chega e diz: olha, autor, eu quero que você prove qual é o teor e a vigência da lei municipal número tal, da cidade tal que você está alegando, e o autor traz provas a juízo nesse sentido, não significa, em hipótese alguma, que o juiz tenha perdido o poder natural, o poder próprio dele de conhecer a lei. Ou seja, não impede que ele, independente de ter determinado que a parte fizesse prova, que ele vá atrás, faça pesquisas, busque o conhecimento daquela norma e chegue a conclusões diferentes do que aquela que foi trazida pela parte. Eu cito como exemplo, sempre para os alunos, é um fato bastante antigo e ligado ao processo penal, mas é muito interessante. No final da década de 80, começo da década de 90, o ministro Celso de Mello, que ainda está no Supremo Tribunal Federal, ele era relator de um pedido de extradição feito por um país estrangeiro. E ele determinou que esse país trouxesse a juízo a legislação vigente para verificar se a pena de morte seria aplicável ou não àquele caso, porque o Brasil, evidentemente, não extradita nessa hipótese. Pois bem, o país trouxe a legislação e, pela legislação trazida pelo país, àquele caso não se aplicaria a pena de morte e, portanto, o Brasil teria condições de fazer extradição. O Supremo poderia autorizar. Todavia, o ministro Celso de Mello, por conta própria, fez pesquisas e acabou entendendo que, por um equívoco, aquele país requerente da extradição tinha errado e tinha juntado a legislação que não se aplicava efetivamente ao caso. e que a legislação aplicável, sim, àquele caso, previa a pena de morte. E ele, evidentemente, de maneira muito educada, reconheceu que havia um equívoco por parte do país requerente, mas que, de fato, poderia ser aplicada a pena de morte, e logo ele não autorizava aquela extradição. Então, vejam, aplica-se aqui no âmbito do processo civil o mesmo raciocínio. Ele determinou que a prova da existência e vigência da norma fosse feita pelo requerente, mas isso não retirou dele o poder de chegar e dizer: não, olha, eu fiz uma análise, eu fiz um estudo a respeito, e eu entendo que essa norma funciona desta ou de outra maneira que não aquela que você aponta. Portanto, eu julgo de maneira distinta a que eu julgaria o caso se levasse em consideração a prova por você produzida. Então, é um aspecto realmente que nos parece relevante. O juiz manda produzir a prova, mas ele não fica vinculado a essa prova quando se trata de matéria de direito. Uma última observação que eu faria sobre esse dispositivo, frisando naturalmente a sua rara aplicação: o código fala em direito estrangeiro e consuetudinário. E muitas vezes os senhores vão se deparar com a seguinte afirmação: há direito consuetudinário dos países do Commonwealth. Com todo respeito, não nos parece a explicação mais correta. O direito dos países de Commonwealth é direito estrangeiro como outro qualquer. Na verdade, quando o código fala em consuetudinário, nesse caso, nos parece que ele está se referindo a usos e costumes. Usos e costumes que devem ser considerados como leis informais em determinadas circunstâncias. O exemplo clássico que os senhores podem pensar é em direito comercial. Nós temos determinados usos e costumes que valem como verdadeira lei composta, sempre que não houver uma lei específica a respeito do tema. E muitas vezes o juiz desconhece esses direito consuetudinário, essas normas consuetudinárias em torno do comércio e pede para que as partes façam prova a respeito dele. Me parece que esse é o sentido mais correto da norma. Muito bem. Ao lado do direito, de raríssima aplicação, volto a repetir, o objeto fundamental da prova são os fatos. E os senhores, quando estudam a prova dos fatos, os senhores muitas vezes vão se deparar: ah, a prova do fato pode ser feita de duas maneiras, de forma direta, quando você pretende demonstrar a própria existência do fato, ou de maneira indireta, quando você busca uma prova indiciária, isto é, você quer demonstrar um conjunto de fatos para, a partir de um raciocínio lógico, se esses fatos ocorreram, a conclusão que eu chego é que o fato central também ocorreu. Isso são, evidentemente, mecanismos de técnica probatória que servem para demonstrar, ou tem por objetivo, formar a convicção do julgador. Nada além disso. No que se refere ao objeto da prova, a pergunta que poderia ser feita ao senhor, e que deve ser feita pelos senhores, é a seguinte: quais os fatos que dentro de uma determinada demanda devem ser provados? Muito bem. Quando nós fazemos essa pergunta, nos parece que o fato que dentro de um determinado processo precisa ser provado é o fato que apresenta três requisitos. Notem bem, não é um dos três requisitos. Para que um fato tenha que ser provado em juízo, ele deve preencher estes três requisitos, que são: o fato, em primeiro lugar, ele deve ser determinado. O que significa isso? Ora, significa dizer que o fato deve ser individualizado. Ou seja, esse fato deve ser distinto de todos os demais. Esse fato tem que ser absolutamente claro e preciso. E por que isso? Ora, quando o autor propõe uma determinada demanda, quando o autor exerce o direito de ação, é evidente que nasce automaticamente o outro lado da moeda, isto é, ao réu deve ser dada a oportunidade de se defender. Ao réu deve ser dada a oportunidade de contra-argumentar. Da mesma forma, quando o réu pretende trazer um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é evidente que nasce para o autor a prova de contra. O direito de contra-argumentar, o direito de se contrapor. Ora, da mesma forma que o réu na primeira situação e o autor na segunda, eu só posso impugnar algo que seja individualizado. Eu só posso me contrapor a algo que está definido, sob pena da minha defesa cair num vazio que o autor poderá, a qualquer momento, dizer: ah, você não impugnou, você não se defendeu, você confessou. Então, eu cito alguns exemplos para os senhores. Eu quero ser indenizado pelo réu porque ele me ofendeu, na medida em que no dia tal ele teve um comportamento inadequado na minha presença, ou perante terceiros. Ele fez afirmações que não são verdadeiras a meu respeito. Ora, o autor, no momento em que faz afirmações genéricas desse tipo, na forma desse exemplo, evidentemente que ele torna, na prática, impossível o exercício do direito de defesa pelo réu. Por quê? Se ele, na hora de propor a demanda, na sua petição inicial, ele não descreve precisamente o fato, se o réu, como se diz na linguagem popular, vestir a carapuça e disser: ah, ele está me atacando de tal coisa, o autor, no momento seguinte: não, não te ataquei disso, te ataquei de outro, e você não se defendeu. Ora, a linha de raciocínio que nós desenvolvemos aqui vale perfeitamente para a prova. Se o indivíduo fica com argumentos indeterminados e argumento genérico na fase postulatória, na fase probatória, ele prova o que ele quer e não permite ao réu a contraprova. Então, o primeiro requisito para que a parte possa produzir uma determinada prova é que o fato seja determinado. Este fato específico é que causou o dano. Este fato perfeitamente delimitado é que está ameaçando o meu direito. Só a respeito desse tipo de fato é que se pode permitir a prova, sob pena de se violar o direito de defesa. Segundo ponto, o segundo requisito que um fato deve preencher para que ele deva ser provado em juízo é o seguinte: o fato deve ser relevante. Os senhores, quando estudaram teoria geral conosco, os senhores ouviram falar em causa de pedir próxima, causa de pedir remota, e nós costumeiramente sempre insistimos com os senhores que o nosso sistema exige é que a parte descreva os fatos que geram a pretensão deduzida em juízo. No entanto, é extremamente comum que, até para contextualizar o seu pretenso direito, a parte muitas vezes queira dar um histórico mais amplo a respeito da situação litigiosa. E muitas vezes, ao dar esse histórico, são trazidos elementos que podem até ser importantes para a parte do ponto de vista moral, podem ser importantes para a parte do ponto de vista social. Podem ser importantes para a parte até do ponto de vista psicológico, como se ela quisesse desabafar perante o órgão julgador. No entanto, compete ao juízo, e intencionalmente eu usei o termo juízo, ao juízo verificar se aquele fato é ou não é importante para o deslinde da causa. A pergunta fundamental que o juízo deve fazer nessa hipótese é a seguinte: esse fato existir ou não altera o resultado da demanda? Se a resposta for afirmativa, nós podemos dizer que esse fato é relevante. Agora, se o juízo entender que a resposta é negativa, isto é, tanto faz se esse fato aconteceu ou não, ele não tem a menor importância para aquilo que o autor pretende ou que o réu pretende na sua defesa, é um fato absolutamente secundário, sem nenhum tipo de pertinência. Vejam, senhores, que em razão do avanço científico hoje, eu posso dar um exemplo bastante claro para os senhores. Em ações de investigação de paternidade, o autor, com o objetivo mais do que justo de ver julgada procedente a sua demanda, costuma trazer um longo histórico a respeito da relação do réu com a sua genitora, ou uma relação até com ele, autor da demanda. Em ações de divórcio, é extremamente comum que o autor queira que o advogado, na petição inicial, descreva do dia que os dois se conheceram até o dia em que está pedindo o divórcio. Então, o sujeito está. Estão casados há 40 anos de idade, ocorre quase que, na época que o processo era físico, quase que um crime ambiental, de tanto papel que se gastava para contar a história do casal, do dia que se conheceram até o dia que um deles resolveu pedir o divórcio. Ora, no mais das vezes, todo esse histórico desenvolvido pela parte, ela tem um quinhão simplesmente de contextualizar o caso, simplesmente desabafar perante o órgão julgador a parte. Mas que, do ponto de vista de resultado do processo, não tem nenhuma relevância. No nosso primeiro exemplo da investigação de paternidade, o ponto fundamental que o juiz, evidentemente, ele quer saber é o seguinte: é ou não é o pai? Vamos fazer exame de DNA e verificamos simplesmente se é pai ou não. Pouco me importa se eu levou para passear, eu levava todo dia no zoológico. Isso não é relevante para nós. O relevante para nós é, afinal, cientificamente, biologicamente falando, estamos diante de uma situação de paternidade ou não. Então, de nada adiantaria a parte dizer, não, olha, eu descrevi 500 fatos e o juiz não está me permitindo produzir prova. Ele não está permitindo a prova, por quê? Porque esses fatos não são relevantes para o desenho do processo. E, finalmente, em último lugar, o fato deve preencher um terceiro requisito, que é o fato deve ser controvertido. Quando nós dizemos que o fato deve ser controvertido, nós podemos sinteticamente dizer que esse fato ele deve ser contestado. Só que aqui tomem cuidado, porque quando eu uso o termo o fato deve ser contestado, os senhores devem entender de duas maneiras, e as duas maneiras se completam. O fato tem que ter sido, pode ter sido impugnado pela parte. O autor disse, tal fato ocorreu, e o réu vem na sua contestação, por exemplo, diz, não, o fato não aconteceu. Essa é a situação que ocorre em 99%. Mas nós também podemos ter o fato controvertido por força de lei. Naqueles casos, por exemplo, que não se admite confissão. Naqueles casos, por exemplo, que não se admite reconhecimento do pedido. Naqueles casos, por exemplo, perdão, naqueles casos, por exemplo, em que não se admitem efeitos da revelia. Em todos eles, nós dizemos que o fato é controvertido por força de lei. A lei exige que o fato seja provado durante a instrução probatória. A lei exige que a parte, mesmo que a outra não tenha impugnado, prove. Então, os senhores percebem que o controvertido aqui não é simplesmente aquilo, o autor disse A e o réu disse B. O autor disse A, o réu não impugnou, o réu concordou em A, mas por força de lei, esse fato é legalmente controvertido e deverá ser objeto de prova. Então, só para concluir a linha de raciocínio, é para que eu tenha que provar um fato em juízo. A regra geral é o fato que precisa ser provado em juízo, ele tem que ser determinado, ele tem que ser relevante e tem que ser controvertido. Agora, essa é uma regra absoluta do sistema? E a resposta é não. Existem algumas exceções. E é interessante que os senhores notem que essas exceções, elas podem nascer da lei, isto é, tem dispositivos expressos que trazem exceções, ou eles podem nascer de uma lógica do sistema. E quando eu digo uma lógica do sistema, não é, às vezes, de uma lógica legal. Pode ser a lógica da nossa própria vida social. Eu vou explicar para os senhores. Uma primeira exceção que nós temos, e é uma exceção legal, é o fato notório. Isto é, aquele fato que é do conhecimento do homem médio. Aqui vale uma observação. Nós podemos ter um fato notório, que é do conhecimento do homem médio, de uma pequena comarca, como eu posso ter um fato notório nacionalmente ou mundialmente? Nós, infelizmente, estamos dando essas aulas online em razão de um fato que no futuro poderá ser eventualmente objeto de demandas e fatalmente ele será considerado um fato notório. Se o autor propuser uma demanda envolvendo uma determinada violação ou ameaça a direito, em que ele diz, ó, num período tal da história da humanidade houve uma pandemia do coronavírus, se o réu impugnar a existência desse fato, dessa pandemia, provavelmente o autor não precisará provar esse fato, por quê? Porque o juiz considerará esse fato notório. E, evidentemente, num exemplo como esse que eu dei, fica bem claro, fica bem fácil explicar a ideia de notoriedade. Todos nós estamos vivendo esse fato. Mas é importante que os senhores também saibam que a notoriedade pode se dar em razão de um fato ocorrido naquela comarca e que é de conhecimento de todas as pessoas, ou é de conhecimento do homem médio. E por essa razão, quando o juiz eventualmente dispensa a produção de provas, ou considera que um fato existe, ocorreu, em razão da notoriedade, ele deve obrigatoriamente motivar, fundamentar por que a exceção da notoriedade se aplica naquele caso específico. Isto é, quando o fato, como exemplo da pandemia, é mundialmente ou nacionalmente conhecido, fica fácil provar notoriedade. Quando não, quando é alguma coisa local, ele tem que na sentença motivar adequadamente. Por quê? Porque a sua sentença pode ser objeto de um recurso de apelação e o Tribunal de Justiça, por meio do seu órgão colegiado, evidentemente não é obrigado a saber que na comarca X o fato é notório. Então, o juiz tem que dizer por que que ele entende que aquele fato é notório, para que ele possa embasar um convencimento no mesmo sentido por parte do tribunal. Uma outra exceção que nós temos e que nos parece importante é a da presunção legal. Isto é, a lei, em determinada circunstância, em determinados momentos, ela considera um fato legalmente ocorrido. Se os senhores pegarem a título de exemplo, o 1597, se pegarem o 1659 do Código Civil, perdão, são exemplos de presunção legal. Há uma descrição de uma situação fática e a lei entende que aquele fato ocorreu. Evidentemente que, na maior parte dos casos, a presunção legal é relativa, o que significa dizer que a parte contrária poderia fazer provas para derrubar a presunção legal. Mas os senhores não podem esquecer também que existem algumas hipóteses de presunção legal absoluta, isto é, em que o fato é presumido e a consequência jurídica do fato é presumida de forma absoluta, sem se admitir a contraprova. Um exemplo que os senhores podem pensar é o seguinte: normalmente, para se reconhecer a fraude contra credores, é necessária a demonstração de má-fé do terceiro. No entanto, nos casos de doação, entende-se que há uma presunção absoluta de fraude, que independe da prova da boa ou má fé do terceiro. O devedor, ele doou todo o seu patrimônio para o filho de 1 ano de idade. Evidentemente, não vai se discutir em juízo se o filho de 1 ano de idade tinha boa fé ou má fé. Presume-se a má fé do doador quando ele doou nessas circunstâncias, gerando um enriquecimento sem causa, evidentemente, para o filho de 1 ano de idade, em detrimento dos credores que ficaram sem bens para responder pela dívida. Então, nesse caso, evidentemente, o filho de 1 ano de idade não vai poder entrar com uma defesa na Pauliana, dizendo assim: ah, eu agi de boa fé quando recebi os bens de doação. A má fé se presume nesse caso e, no nosso entender, pelo menos, respeitado algum entendimento em sentido contrário, a presunção de má fé nesse caso é absoluta. Ela não se admite prova em sentido contrário. Uma terceira exceção que eu posso trazer para os senhores, e essa terceira exceção é interessante, porque ela não está escrita em nenhuma lei, mas ela é quase que oriunda da própria existência nossa, a própria lógica nossa impede que haja necessidade de prova a respeito disso, são aqueles fatos que são, no entender da doutrina, aqueles fatos evidentes, aqueles fatos intuitivos, aqueles fatos que um mínimo de coerência e lógica do nosso raciocínio humano sabem que ele ocorreu. O exemplo mais simples e idiota do mundo, se o senhor me permite, a prova inequívoca que o indivíduo estava falando, logo ele está vivo. Então, mesmo que o réu alegue que ele estava morto, se há uma prova incontroversa em juízo que ele estava falando, evidentemente que o indivíduo vai ter que fazer prova que ele estava vivo. O autor não vai ter que fazer prova que ele estava vivo. Por quê? Porque é intuitivo, é óbvio, é científico que alguém não pode estar falando se estivesse morto. Outro fato que não se admite à prova, mesmo que ele seja determinado, relevante e controvertido, é o fato impossível. Ou seja, o autor propõe uma determinada demanda e ele descreve precisamente um fato. O réu, obviamente, ao contestar a demanda, impugna esse fato. E o juiz, ao analisar aquela demanda, aquele fato, o fato é determinado, o fato é relevante, o fato é controvertido. No entanto, em razão do seu conhecimento de homem, de ser humano, o juiz entende: esse fato é impossível. O autor descreveu uma viagem dele à Lua nos dias atuais. Ora, o autor não é astronauta, não estamos tendo viagens espaciais, evidentemente que ele não pode ter ido para a Lua. Então, ainda que o fato preenchesse aqueles três requisitos, o juiz vai indeferir a produção da prova. Por quê? Porque esse fato não é possível. O autor descreve uma situação fática como se ele tivesse 200 anos de idade e quer provar que ele tinha 200 anos de idade. O juiz, evidentemente, não vai permitir a prova a respeito. Por quê? Porque a razoabilidade, o juiz, como ser humano, sabe que nos dias atuais alguém não pode ter ou estar vivendo há 200 anos. E uma última exclusão que eu poderia citar para os senhores, ela é muito interessante, é a seguinte: é aquele fato que é determinado, ele é relevante, ele é controvertido, ele é possível, no entanto, a prova dele é impossível. É uma situação dramática para o sistema jurídico, porque você, em última análise, está dizendo: ainda que o autor tenha razão, o fato é relevante, o fato é determinado, o fato é controvertido, esse fato não tem como ser provado. Por exemplo, nós temos limites no avanço científico. Pode ser que eu tenha atingido um determinado ponto no avanço científico e não é suficiente para a demonstração daquele fato, para a demonstração daquela ocorrência. Então, o fato pode ter até acontecido, no entanto, ele não tem como ser demonstrado. Então, evidentemente, não vai se permitir a produção de provas quando nós, de antemão, já sabemos que a prova será completamente infrutífera. Um caso que dependa de uma prova técnica, no entanto, ou porque o bem se perdeu, porque o bem pereceu e não há elementos para se fazer uma perícia em torno de por forma indireta, não há como deferir essa prova. Por quê? Porque a prova, nesse caso, é absolutamente inútil, ainda que o fato seja determinado, relevante e controvertido. Então, vejam, senhores, não basta que o fato preencha esses três requisitos. É indispensável que não se aplique ao caso uma das exceções legais ou exceções factuais, pragmáticas, que eu acabei de descrever. Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Eu agradeço novamente aos senhores a paciência, não só de me escutar, mas, acima de tudo, de entender as dificuldades de nós estarmos implementando, numa situação de absoluta necessidade, esse modelo de aula online. Eu confesso para os senhores que é a primeira vez que eu assisto, faço, dou uma aula online. Então, eu agradeço muito a paciência dos senhores e na esperança realmente que a gente consiga passar essa fase que, infelizmente, parece que vai se prolongar por algum tempo. Muito obrigado pelos senhores, um forte abraço, se cuidem, pelo amor de Deus, fiquem em casa nesse período, sem. Mesmo porque não tem bares, restaurantes e aparentemente não tem balada, mas fiquem o máximo possível em casa. Um forte abraço para os senhores e Deus proteja vocês.